Fé e Piedade. A teologia na prática. Em defesa da verdade e a sua exposição.
Bem, pessoal, vamos estar aqui dando sequência à nossa discussão de hoje, que é somente a glória a Deus, ou glória somente a Deus, o solo del glória, né? E acima de tudo, como a gente também definiu o que é graça nos episódios anteriores, o que é fé, né? A gente também, eu vejo como extrema importância a gente saber o que é a glória de Deus. Porque quando nós dissemos assim, John, glória somente a Deus. Mas o que isso envolve? O que nós poderíamos dizer a respeito da glória, a glória de Deus aos nossos ouvintes?
É, bem, vamos lá, o Jonathan. Primeiro a gente precisa entender, né, um pouquinho do contexto ali da Idade Média. É, quando a gente olha para o contexto da Idade Média, a gente vê ali um contexto muito idólatra. Então, quando a gente entende esse contexto idólatra da igreja ali na Idade Média, a gente entende o porquê dessa afirmação de soli deo gloria, ou glória somente a Deus. Porque essa afirmação de glória somente a Deus, Jonathan, e aos ouvintes, ela é de excluir qualquer adoração humana. E que toda a glória da salvação deve ser dada única e exclusivamente a Deus. Então, o soli deo gloria, o glória somente a Deus, ela veio em oposição à teologia romana da Idade Média, que, né, é uma das bandeiras dos reformadores, que era, né, e essa bandeira dos reformadores, do soli deo gloria, era principalmente em referência a um dos mandamentos, a um dos dois mandamentos, na verdade, que está lá em Êxodo 20, Êxodo 20, versículo 3, 4, né, então, que fala sobre que nós não devemos adorar somente a Deus, né, e nem a outro Deus nós devemos adorar. Então, diante da veneração aos santos, às relíquias, aos padroeiros, né, então, os reformadores defenderam corajosamente, é importante falar isso, eles defenderam corajosamente que somente Deus é digno de glória. Então, com isso, eles diziam que somente Deus, e Deus somente, deve ser glorificado. Então, o objeto dos outros solos era para quê? Por exemplo, quando a gente fala sola fide, sola gratia, sola scriptura, solos Christus, o objetivo, então, quando a gente vê, o objetivo dos outros solos era assegurar que toda a glória pela salvação e também toda a verdade, né, ou toda a verdadeira interpretação fossem atribuída unicamente a Deus. Então, quando a gente entende o contexto histórico da Idade Média, o contexto idólatra da teologia católica, quando a gente entende que a adoração não estava mais sendo voltada para Deus, então a gente entende por que que os reformadores defenderam, né, enfaticamente, com tanta veemência, né, essa glória que deveria ser dada somente a Deus.
Sim, sem dúvida. Uma coisa que me recorda aqui também é da frase tão conhecida de Lutero, que é o Coram Deo, né? É você viver uma vida diante de Deus, no sentido de que o soli deo gloria, ele está envolvido de você também ter uma vida totalmente voltada para a glória de Deus, né? É você, de fato, pegar aquele texto de Paulo lá em Coríntios, quer comais, quer fazer qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Então, o contexto dos reformadores ali, do próprio Lutero, né, a gente via que as pessoas, elas estavam vivendo sem nenhuma finalidade, né? O que entra em contraste com a teologia reformada, do próprio catecismo, que nós temos o catecismo menor de Westminster, que, qual a primeira pergunta dele? Qual é o fim principal,
fim supremo e
exatamente,
principal,
a resposta qualquer, que é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, né? Então os homens, eles estavam vivendo, digamos, sem nenhum objetivo. Eles não sabiam qual era a finalidade da existência deles. A teologia romana, ela criou um vácuo nisso. Porque a partir do momento que ela atribui a própria teologia do livre-arbítrio, perdoe os irmãos arminianos, mas querendo ou não, a teologia pelagiana, né, onde ela dá mérito ao homem no trabalho da salvação, ela acaba por excluir o princípio que os próprios reformadores traziam, no sentido de que toda a glória, como você bem disse, né, John, toda a glória da salvação é voltada somente a Deus, porque Ele é o autor, Ele é o consumador, Ele completou 100% essa obra sem qualquer interferência humana alguma. Agora, o que é interessante a gente também dizer aos ouvintes, eu gostaria também de ouvir sua opinião a respeito disso, é que, por exemplo, a gente tem um salmista dizendo que, né, os céus declaram a glória de Deus. A gente vê Isaías, no livro de Isaías, quando Isaías tem a visão lá de Deus no seu santo trono, a gente vê lá em Isaías 6:3 dizendo, clamavam uns aos outros, dizendo, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Então, a glória de Deus, ela está presente no dia a dia. Agora, como, assim, John, como você acha que a gente pode nos tornarmos condizentes ou contemplarmos de maneira mais eficaz essa glória que está tão presente no nosso dia a dia e que a gente se alinha aos próprios ensinos do Soli Deo Gloria? Se toda a glória pertence somente a Deus, como nós podemos ser cooperador e não ser um adversário dessa glória, mas ser um cooperador para com ela, no sentido de contemplar, de dar, de fato, toda a glória a Deus? Como a gente pode aplicar no nosso dia a dia essa glória a Deus?
Natan, uma coisa muito interessante é quando a gente entra na questão da soberania de Deus. Quando a gente vê nas Escrituras, um versículo, uma passagem muito conhecida, né, de quando Cristo Jesus ele estava no Jardim de Getsêmani, ali na sua oração, ele sofrendo ali, né, teve até suor, sangue. Ele diz, Senhor, se possível, aparta de mim esse cálice. Todavia, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Quando a gente entende que a soberana vontade de Deus, ela há de se cumprir, ela há de ser feita, que o diga Faraó, lá no com Moisés, que o diga Jonas ao tentar, né, fugir de Deus, que o diga Paulo quando ele orou ao Senhor 3 vezes para que o livrasse da sua doença, do seu espinho na carne.
Sim.
Que o diga esses homens de Deus. Paulo, quando ele estava indo a Damasco atrás dos cristãos, ele não estava indo para orar, para ter um culto a Deus. Ele não estava indo para ter um encontro com Deus. Ele não esperava aquilo. Estava indo perseguir cristão. E ali o Senhor encontrou com ele e disse, você vai ser um vaso em minhas mãos. A vontade soberana de Deus, a gente vê isso de Gênesis a Apocalipse. Então, e a gente, quando a gente aplica isso, principalmente na questão relacionada à salvação, a gente entende que Deus ele é soberano, que ele tem o controle de todas as coisas em suas mãos, e não tem nada que foge da sua vontade. Não tem nada que possa fugir do seu controle. A única coisa que nós podemos fazer diante da glória de Deus, diante da majestade de Deus, é reconhecê-la. É nos humilharmos diante dessa soberana vontade, é nos humilharmos diante da sua glória, assim como os anjos, né, que você citou aqui da visão de Isaías, que eles clamavam que santo, santo, santo é o Senhor, e nada além disso. E se prostavam diante dele, o serviam, estavam ali na sua presença o adorando. Então, o homem, com essa ideia de até tem o sinergismo e o sinergismo e o monergista, né? O sinergista ou monergista. É, os sinergistas, sim, eles acham que podem cooperar com Deus em algum sentido. Já os monergistas, não. A vontade de Deus é soberana. Então,
sim,
Deus, ele sempre vai fazer a sua vontade, sempre a sua vontade vai prevalecer. A oração do Pai Nosso, ela nos ensina muito sobre isso. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Que venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então a gente deve em todo tempo, todo momento, pedir para que a vontade de Deus seja sempre feita. Mesmo. Só para terminar aqui, Natan, não sei se eu consegui te responder direito, mas esses dias eu estava analisando o seguinte. Você pode perceber que geralmente quando as pessoas falam assim, ah, meu irmão, que seja feita a vontade de Deus. Mas você já percebeu que elas falam com um pesar no coração? Como se Deus não soubesse o que ele está fazendo? Como se a minha vontade fosse melhor que a vontade de Deus? A gente fala, meu irmão, que seja feita a vontade de Deus, né? Mas a gente fala com pesar no coração.
Exato.
Com medo, parece que Deus não sabe a vontade que ele tem, que ele vai fazer. Acho que a gente deveria, sabe, quando a gente falar da vontade de Deus, é falar com alegria, com convicção e na certeza que ele sabe e que ele tem o melhor para cada um de nós, mesmo que não seja da maneira como eu pensei, da maneira como eu idealizei.
É verdade, viu? Essa questão de a gente orar pela vontade de Deus, ela tem se tornado para muitos até um motivo de tristeza, porque se alguém chegar para você, ah, ora para mim, para um emprego, sei lá, ora para mim, na prova da faculdade, e a gente sempre tem que ter em mente orar pela vontade de Deus, e as pessoas falam, elas ficam até com raiva de você, se você responder para elas que você vai estar orando para que a vontade de Deus seja feita.
É, exatamente.
E as pessoas têm até um semblante, fica com um semblante triste quando você diz isso a elas. Infelizmente, né? Porque, como você bem disse, quando a vontade de Deus é feita, quando o Senhor de fato realiza aquilo que ele apraz, aquilo que ele determinou, isso atribui glória a ele, né? Aqui destacando nosso tema, isso atribui glória a ele, e aos salvos é o bem. É para o bem daqueles que são salvos, né, do povo de Deus. Ainda que isso rasgue nosso coração ao meio, ainda que isso parta nós em pedaços, mas de fato a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável, como as escrituras nos ensinam. Agora, a questão também do somente a glória de Deus, que eu vejo que é muito importante a gente destacar, que a gente vive na época, principalmente nessa teologia do coaching, da centralidade do homem, né? A gente vê os nossos cânticos em muitas igrejas totalmente centrados na ideia do homem, na satisfação do homem. A gente vê uma teologia dizendo que você é o centro do coração de Deus, né? De Cristo, enfim, você é o grande motivo de toda a obra da redenção. Então, buscando exaltar a figura do homem. Mas é uma coisa que é totalmente contraste com a teologia dos reformadores, como a gente já bem debateu aqui. E uma coisa que, de fato, deve nos preocupar e deve nos chatear, entristecer, é quando a glória de Deus não é dada como deveria ser dada. Então, como a teologia do coaching, teologia da prosperidade, enfim, toda teologia que se desvia da teologia bíblica, isso não está atribuindo glória somente a Deus. Então, acima de tudo, só lhe deu glória, ele enfatiza que todo ensino que se desvia, né, dos ensinos escriturísticos, dos ensinos nos quais Deus revelou em sua palavra, são ensinos que ferem a glória do Senhor. E uma coisa também que eu vejo como importante, como Paulo, ele destacou isso na carta de Coríntios, dar glória a Deus não é fazer grandes coisas, como talvez a gente pense, né? Fala, nossa, mas Deus é muito grande para receber poucas coisas. Mas quando nós somos gratos por um prato de comida, tendo a consciência que foi o Senhor que providenciou aquele prato de comida, ou aquela bebida, ou os nossos filhos, os nossos cônjuges, quando nós temos uma ideia que a providência de Deus ela está regendo o universo em nossa volta, então nós temos uma consciência dando glória somente a Deus. Talvez, como Lutero disse, acho que a ideia principal é viver diante de Deus, né? Nós temos a consciência, porque se nós temos a visão de que estamos constantemente diante de Deus, então, ou seja, tendo uma vida diante do Santo Deus, eu acredito que isso mudaria muitas coisas em nossas vidas. Você não acha, João?
Ah, com certeza. Com certeza, se muitas coisas, sim, Natan. Quando a gente entendesse dessa soberania de Deus revelada nas Escrituras e apresentadas pelos reformadores de certa forma, muitas coisas mudariam, sim, na liturgia dos nossos cultos, no nosso relacionamento com Deus, no nosso relacionamento com o nosso próximo. Muitas coisas mudariam. Uhum. Você chegou a falar da teologia do coach. Não só a teologia do coach, mas muitas músicas. Muitas músicas, sim, ditas cristãs, totalmente voltadas para satisfazer o ego do homem. Esses dias eu estava vendo uma live de um... Não era uma live, não. Era uma publicação que fizeram na internet falando de um cantor aí do meio gospel famoso. E ele estava se defendendo porque as pessoas, segundo ele, as pessoas estavam dizendo que as músicas dele eram voltadas para satisfazer o centro do desejo humano. Então ele estava se defendendo ali na sua live. Uhum. Mas ele falou algo interessante, certo, Nathan, que ele mesmo acabou se sujando mais ainda. Porque ele falou na sua live, né, no seu vídeo lá, ele se defendendo, ele falou que Deus não precisa da nossa adoração. Deus não precisa das nossas canções, das nossas palavras. Deus, aí, segundo ele, né, Deus já é Deus, etc. e tal. Então ele não precisa da nossa adoração. Aí ele disse, ele argumentou que as pessoas que estão depressivas, as pessoas que estão carentes, as pessoas que estão desanimadas, precisam ouvir uma palavra de ânimo, dizendo que ela é importante, dizendo que ela é necessária, dizendo que ela pode, dizendo... Então isso, ele mesmo, na sua argumentação, ele se sujou mais ainda. Porque quando a gente vê essa questão do... É lógico, Renata, que eu não estou dizendo aqui que as pessoas não precisam ouvir uma palavra de conselho, que as pessoas não precisam ouvir, né, uma palavra de ânimo, uma palavra de conforto, de consolo,
de encorajamento.
É claro que as pessoas precisam. Até Paulo ele vai nos animar a fazer isso, né, exortar uns aos outros. Né?
Sim.
Mas quando a gente entra nessa questão da adoração, as nossas músicas, o nosso culto é para Deus. Quando nós nos reunimos no templo, quando nós nos reunimos como corpo, como igreja de Cristo, nós nos reunimos para adorar a Deus, para reverenciar aquele que é três vezes santo. Aquele que a carta aos Hebreus disse que se sem santidade, ninguém verá o Senhor.
Ninguém verá o Senhor.
Quando a gente entende isso, o nosso relacionamento com Deus muda, o nosso relacionamento com o nosso próximo muda, e a nossa visão, né, teológica, a nossa visão bíblica, muitos tabus, eles caíram por terra.
É verdade, viu? Isso que você disse, que as pessoas confundem, muitas vezes a gente centralizar uma mensagem em torno do homem, ao invés de centralizar em torno de Deus, algumas pessoas talvez interpretam erradamente pensando isso. Ah, mas as pessoas estão precisando de umas palavras de encorajamento. Mas assim, na minha visão também, existe encorajamento maior você expor Deus, expor Cristo, aquilo que Deus fez em Cristo, sabe? Como você bem disse, John, que quando a gente tem uma ideia da glória somente de Deus, de um Deus soberano, isso é confortável para as nossas almas. é saber que nada pode te arrebatar da mão desse Deus poderoso, que ainda que coisas terríveis aconteçam em torno de nossa volta, Deus está no trono, isso foi uma permissão dele, ainda que isso rasgou meu coração, espedaçou meu corpo por inteiro, Deus é soberano sobre essa causa, Deus está com sua mão sobre essa causa. Então, ter uma visão da glória de Deus no nosso dia a dia, nossos afazeres, isso é magnífico, né? Eu creio que isso é um conforto extremo para nossas almas. E quanto ao culto, isso é uma realidade que eu vejo que nós como igreja, principalmente a igreja brasileira, a gente tem que recuperar essa centralidade de Deus nos nossos cultos. Porque hoje também, John, eu louvo a Deus pelo movimento que tem crescido bastante, que é o canto congregacional. Uhum. Em muitas igrejas, porque hoje muitos têm ido como se fosse a um show, como se eles fossem assistir um show. Tocam-se músicas, mas eles não cantam. Há momento da celebração da Santa Ceia, de memorizar, de pensar na morte do Senhor, de se arrepender dos pecados, de fato, de resgatar a nossa simplicidade como cristão, mas muitos estão pensando no jogo de futebol, estão na tabela. Quando eu vejo pessoas trocando estudo na escola bíblica para ir assistir um jogo de futebol, para, enfim, estudar para uma prova que seja o que for, para mim nenhuma justificativa é mais plausível do que deixar de cultuar ao Senhor, né, quando você pode fazer isso num dia que nós dedicamos a ele, né, que é no dia do Senhor. Então, ter uma visão exaltada da glória de Deus e aplicá-la no nosso dia a dia afetará todos os nossos afazeres, afetará a nossa convivência como maridos, como esposas, como os filhos. E isso é um grande desafio para nós, porque agora dizer que isso é mamão com açúcar, não é. A gente precisa nos policiarmos, nos examinarmos, como Paulo sempre diz nas escrituras, de nós nos compararmos a ela, para ver se de fato Deus tem feito essa obra em nós. E quando nós percebemos que estamos muito distantes de enxergar essa glória de Deus no nosso dia a dia, como as escrituras nos tratam, então a gente tem feito o que os romanos fizeram no passado, de roubar essa glória de Deus, de não dar a ele, e sim centralizá-la em nós mesmos, né? Então isso eu acho que é uma coisa que a gente deve repensar, deve sempre se policiar para que cada vez a gente consiga nos moldarmos aos ensinos da palavra de Deus.
De acordo com as escrituras, não há outro Deus que deve ser adorado. Há somente um Deus vivo e verdadeiro. Então, nesse sentido, né, quando a gente diz só lhe deu glória, né, de acordo com as escrituras, proíbe veementemente a adoração a qualquer outra criatura, como anjos, como santos, como relíquias, dinheiro, a minha sabedoria, o meu conhecimento, o meu diploma, até mesmo, olha, a minha esposa, o meu filho, meu emprego, a minha vida social, enfim. Você tem aí Êxodo 20, Êxodo capítulo 20, versículo 3, 4, 5, os 10 mandamentos, né, os dois primeiros mandamentos ali, principalmente. Deuteronômio 5, 9, que é praticamente a repetição. Então, se ainda, por exemplo, de acordo com o Evangelho, de acordo com Mateus, capítulo 4, 10, ali na tentação de Jesus, Jesus, quando ele ordenou para Satanás, para Satanás sair, o que ele disse? Porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a ele darás culto. Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 10. O Satanás ali, ele queria que Jesus o adorasse. E Quantos não têm adorado a Satanás? Né, Natan? Quantos não têm adorado a Satanás servindo mais as coisas deste mundo? É.
Pois é. É, pois é.
Mateus 6,24 diz que nós não podemos servir a dois senhores, porque nós iremos agradar um e odiar o outro, desprezar o outro. Mateus 22, 37, Jesus, o que, que ele falou? Amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. Então, quando a gente olha para as Escrituras e vários outros versículos, né, a gente poderia citar vários outros, você mesmo poderia citar vários outros, nossos ouvintes conhecem várias outras passagens que falam dessa glória. A gente falou aqui no começo de Romanos 11, que começa no versículo 33 e vai até o 36, né? Falando dessa glória de Deus, dessa majestade, essa doxologia de Paulo, que no final eu vou, se tiver tempo, eu vou tentar falar um pouquinho aqui. Mas a gente vê isso nas Escrituras o tempo todo, esse chamamento à glória de Deus, né?
É verdade, João. Nossa, isso que você destacou, me veio até aquela importância do texto do apóstolo João, em uma de suas cartas, que ele diz, não ameis o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E uma questão é que a gente pensa que a gente só está fazendo o serviço do diabo nas coisas que dentro da ética humana são terríveis, né? Como o roubo, como... enfim, todas as vaidades humanas contrárias à Bíblia, mas coisas básicas, como o simples fato de a gente não ter uma adoração em família, o simples fato de a gente não ser... honrar a Deus nas coisas simples, como, enfim, amar os filhos, educá-los no caminho do Senhor, amar a esposa, fazer um bom serviço para o seu patrão no serviço. Então as pessoas acabam criando talvez uma figura que eu só estou fazendo o serviço do diabo quando eu estou fazendo as coisas dentro da ética humana que são consideradas ao extremo, né? Mas coisa simples, inclusive tem um texto, se não me engano, num livro de Ezequiel, não me recordo aqui de memória, mas onde ele vai tratar sobre os pecados de Sodoma e Gomorra. E quando ele trata sobre os pecados de Sodoma e Gomorra, a gente pensa, eram coisas de fato terríveis, o homossexualismo, a maldade extrema, mas ali a gente vê que eram homens que o texto vai tratar, que eram mentirosos, eram homens que não honravam pai e mãe, eram homens com pecados ditos simples que ocasionaram pecados mais terríveis, né? Como aquele ditado até bíblico, né? Que tem até um texto bíblico que fala um abismo, chama um outro abismo. Então, como uma coisa ocasiona a outra. Mas agora, quando a gente tem um entendimento que de fato nós devemos ter uma vida totalmente regida para a glória do Senhor, então toda a nossa visão em torno do pecado, a gente vai ter uma visão também verdadeira sobre o nosso pecado, como ele é confrontador a essa glória do Senhor. Nós teremos, na medida que nós crescemos essa glória, nós também nos conhecemos e também conhecemos a Deus. Então eu acho que isso segue paralelamente aí, isso sem dúvidas vai contribuir para que nós entendamos de maneira mais magnífica a glória que Deus revela a nós no nosso dia a dia. Ouvintes, agora eu também queria dar um recado aí para vocês, muito importante. Não sei se vocês já sabem, mas o Ministério Reformai, ele está com um aplicativo já. No momento a gente só está tendo ele no Android, né? Então você pode baixar pelo Google Play. Você acessa lá Google Play pelo seu aplicativo, né, no celular, ou pelo endereço na web app.reformai.com, e você vai conseguir ter um portal de teologia reformada na palma da sua mão. Então acessa lá, baixa o aplicativo, não esqueça de avaliar e compartilhar com seus amigos para que nós juntos conseguimos expandir, conseguimos expandir a boa teologia a todo o Brasil. Bem, pessoal, a gente está seguindo aqui para a finalização do nosso Fé e Piedade, mas a gente gostaria de fazer uma aplicação na vida, né? O John comentou sobre a doxologia, que ele gostaria de mais adiante estar trazendo aí para a gente, e a gente quer ouvir aí a sua exposição aí, John.
Não, vou ser bem modesto, que eu não vou expor, até por causa do tempo, né? Mas, mas em cima de Romanos 11, do versículo 33 ao 36, quando a gente entende, né, a carta aos Romanos, principalmente os capítulos iniciais de Romanos, quando Paulo ele fala do pecado dos romanos, quando ele fala do pecado dos judeus, quando ele fala do pecado de todo mundo, né, de que Romanos 3, 23, porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, né, quando... E depois ele vai falando sobre, ele vai discorrendo sobre, é muito interessante, ele vai discorrendo sobre a salvação que Deus nos deu, né, a justificação que Deus nos deu em Cristo Jesus, né, não até mediante a fé, até uma das bases de Lutero, né, Romanos 1,17, não é isso? O justo viverá pela fé. Então, Paulo ele vai de maneira... Você vai observar isso em Romanos, né? Os judeus pecaram, os gentios pecaram, que são, né, no caso, os gregos, pecaram. Todos pecaram, mas Deus, né, ele vai discorrendo, Deus nos justificou mediante Cristo Jesus. E isso não foi por obra nossa, por sacrifício nosso. Então, Paulo, praticamente aqui em Romanos 11, ele está dizendo, eu não consigo compreender tudo isso que Deus fez. Ele vai dizer... Ó a profundidade das riquezas, né? Romanos 11, 33. Ó a profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são seus juízos e quão inescrutáveis são os teus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Quem se tornou seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu algo e o fez devolver? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas... A ele seja a glória eternamente. Amém. Então, como ele não consegue, né, responder todas essas coisas, a profundidade de Deus, a riqueza de Deus, a sua insondável mente, né? Então, como ele não consegue responder isso, só lhe resta adorá-lo. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele seja a glória eternamente. Amém. Então, quando a gente entende isso, né, até para finalizar, para a glória de Deus somente, a igreja, como nação santa, participante da família de Deus, mediante o sacrifício expiatório de Cristo, ela deve viver. É tudo que a igreja faz, como corpo, como o único corpo de Cristo, o corpo invisível, tem como objetivo final glorificar a Deus e não a si mesmo. As nossas pregações, as nossas mensagens, os nossos cultos, a nossa família deve ser criada para a glória de Deus. O objetivo da igreja é se reunir em comunhão para a pregação, para o ensino, para a evangelização, para os cânticos, para os hinos. Deve ser sempre para que Deus seja glorificado. Então, a razão da igreja existir, a razão dos nossos encontros, a razão de nós estarmos aqui fazendo esse programa Fé e Piedade, para que a glória de Deus seja feita, para que a glória de Deus seja exaltada.
Amém. Essa é uma mensagem que o Senhor nos permita, por sua graça, guardarmos na tábua do nosso coração, que nós escondamos essa palavra, que isso, de fato, quando nós absorvermos esse conteúdo que o John acabou aqui de expor para a gente, quando a gente entender, absorver e aplicar isso, então, de fato, a nossa cosmovisão será totalmente transformada para a glória de nosso Deus. E talvez, irmãos, só que também quero finalizar, a gente pensa, talvez, que fazer algo para a glória do Senhor seja uma grande coisa, mas você, esposa, dona do lar, quando você faz a comidinha para o seu marido, quando você passa a roupa dos seus filhos, lava com amor e os coloca dentro deste benefício que você faz com tanto amor, você está dando glória a Deus por isso. Seja alimentando, seja se banhando, seja lavando a louça de casa, né? Seja arrumando o carro do seu vizinho, ajudando ele a arrumar o carro dele. Irmãos, a glória do Senhor está no nosso dia a dia. Eu lembro-me até do episódio que o Willy falou uma frase de caminhoneiro aqui, para a gente, né, obedecer no ordinário, né? A gente não precisa buscar o extraordinário, basta ser obediente no ordinário, no simples, no chamado, no feijão com arroz, sabe? No feijãozinho com arroz. Então, isso é o nosso chamado, sermos fiéis ao nosso Deus, segundo as Sagradas Escrituras. Bem, pessoal, infelizmente o Fé e Piedade está se encerrando aqui hoje, né? Também está se encerrando a nossa pequena série dos Cinco Solas, né? A gente fez essa série em celebração ao dia da Reforma Protestante, 31 de outubro, que se passou. E a gente fica feliz, gratos a Deus por ter até aqui nos ajudado, e ficamos muito felizes por você estar nos ouvindo, né? Então, nossa oração é para que Deus abençoe profundamente a sua casa, abençoe toda a sua família, abençoe a sua igreja local, seu pastor, você que é um pastor, que o Senhor abençoe grandemente seu ministério. E essa é a nossa oração, e que o Senhor nos ajude em seu santo serviço. Então, até o próximo Fé e Piedade, e um grande abraço em seu coração.
Fé e Piedade. A teologia na prática. Em defesa da verdade e a sua exposição.